10:06 e nós vamos agora a uma entrevista que você pode assistir pelo facebook.com/radiocbnmaringá. Eu vou conversar com Leonardo Pacheco. Leonardo Pacheco é advogado especialista em direito digital. Eu estava conversando agora há pouco com o meu produtor, o Gabriel Brunini, e nós falávamos sobre uma série de mecanismos e ferramentas que podem monitorar você durante todo o dia. É claro que você não pode deixar esses dados que é na mão dos outros, o que você faz, onde você está. Como também você pode ter a busca no Google expondo algum dado seu que você pode não gostar. Até onde a gente pode garantir a nossa privacidade no mundo digital? Será que estamos vivendo uma luta quase que perdida, uma guerra perdida contra a privacidade, contra o direito do anonimato? E Leonardo Pacheco, bom dia. Obrigado pela sua presença, Leonardo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN. É sempre um prazer estar aqui, né?
Leonardo, eu estava conversando agora há pouco de que lutar pela privacidade no ambiente que a gente tem hoje com a internet é algo difícil, é uma luta perdida, Leonardo.
É uma luta quixotesca, né? Algo assim. É uma tarefa muito difícil. É uma tarefa que nós... Todo dia nós temos que perceber alguns pontos, né, do nosso dia a dia, que a nossa privacidade está sendo violada e muitos não se importam. Alguns até utilizam, né, uma frase que é uma falácia, na verdade, mas assim, eu não tenho nada a esconder. Não se quer que você esconda nada, a pessoa não quer esconder. A pessoa só quer que seja respeitada a sua intimidade, a sua privacidade, que não seja exposto um dado para um público muito amplo, né? É exatamente assim. A internet, ela amplifica a divulgação de qualquer informação, boa ou ruim, mas ela amplifica a divulgação e torna aquela divulgação eterna.
O Leonardo falou uma coisa interessante agora, quer dizer... Gostei daquela questão que você colocou no início, quer dizer, não é uma questão de não ter nada a esconder, é o direito que eu tenho das pessoas não saberem da minha vida, é mais ou menos isso, né? Tem coisas minhas que eu não estou a fim de divulgar. Agora parece que as pessoas estão se acostumando com isso, pelo que você falou, tem gente que não está nem aí, não liga para essa coisa.
Tem gente que opta, tem gente que voluntariamente já se expõe, né, nas redes sociais, principalmente, né, nas redes sociais que mexem principalmente com fotos, com vídeos, né, tem uns vloggers que eles mostram o dia. Isso é uma escolha da pessoa, isso é algo que a pessoa está optando por isso e ela vai arcar com as consequências disso, se houverem consequências, mas ela está sabendo disso. O grande problema é quando essa exposição ela é compulsória. Ou a coleta do dado, né, é algo que é obrigatório, que ela não tem, ela
aceitou,
não tem como
autorização,
dizer, não.
Né? Você tem que aceitar aquilo.
E hoje em dia, o grande problema da intimidade, né, do resguardo da intimidade, é com o valor econômico que estes dados possuem. É o valor econômico porque hoje a sua forma que você navega na internet, os sites que você frequenta, as compras que você faz em comércios eletrônicos, o que você publica, o que você posta, o que você compartilha, aquilo tudo é transformado em uma informação que vale dinheiro. Vale dinheiro para quem? Para os grandes players da internet que mexem principalmente com publicidade. E é aí que é interessante. Qual é o produto, né? Pega as redes sociais e qual é o produto da rede social? Somos nós. Uhum. Nós somos os produtos. Então, toda essa coleta de dados, quando você está coletando uma... Por exemplo, tem uma rede social que ela coleta até mesmo onde a posição do seu mouse fica no monitor. Porque se o seu mouse ficar mais no canto direito, inferior direito, a publicidade vai aparecer ali. Se o seu mouse fica repousado no canto superior, a publicidade vai aparecer para você no canto superior. Tudo isso é rastreado na internet. Uhum. Imagina, se eles rastreiam até mesmo a posição de um mouse, imagina o que, eles fazem com um GPS que marca quais são os lugares que você vai, quantos minutos você fica em determinado lugar, qual é o tempo que você tem em trajeto com veículos... Se você está utilizando uma linha de ônibus, se você está fazendo isso. E, obviamente, você tem um cruzamento dessas informações. De um lado, é fantástico, né? É algo que encanta a gente falar, nossa, imagine só. A gente vê em filmes de ficção científica, né? A pessoa entra num metrô, alguma coisa, e aparece um telão com uma publicidade direcionada especificamente para ele, né? Mas isso é muito bacana de você falar. Só que quando você começa a pensar em outros aspectos para um mau uso dessa ferramenta, a gente se preocupa.
Agora, o limite, porque tem aquela coisa do fantástico, do parece que a gente vive aí, quem assistiu o filme lembra disso, o Show de Truman, né?
Exato.
O tempo todo monitorado. Nós vamos conseguir resgatar a nossa privacidade? Como é que a gente pode fazer para colocar um limite nisso? Tem coisa que eu não quero que divulgue na internet. As pessoas devem agir como, Leonardo?
Aos poucos estão surgindo algumas iniciativas, embora tímidas, né, para não um controle, não uma regulamentação, mas um debate, pelo menos. Na Áustria teve um austríaco, que foi Maximilian Schrems, o nome dele. Ele entrou com uma ação, isso já tem uns 4 anos atrás, contra o Facebook. E ele entrou com uma ação lá na Alemanha, se eu não me engano, pedindo que fosse exibido todos os dados que o Facebook coleta em relação a ele.
Uhum.
E ele era usuário há 3 anos da rede social. E eles entregaram, surpreendentemente entregaram um calhamaço com mais de 4 mil páginas.
Sobre a vida dele.
Sobre a vida online dele. E um argumento que era muito interessante, porque ele falou, imagine só, Abraham Lincoln, que foi um dos presidentes mais famosos dos Estados Unidos, ele não tem uma biografia de 4 mil páginas.
E você tem, ele tem.
Ele tem Quer dizer, cada um de nós pode ter isso.
Cada um de nós pode ter isso.
2 anos da vida dele tem isso. E isso está sendo, na Europa, está sendo debatido muito sobre a coleta dos dados pessoais, de dados de acesso, dados de comportamento.
Certo.
E a transferência desses dados entre empresas. Porque não fica restrito só à empresa que coleta.
Porque isso é um grande negócio. Quer dizer, essas informações podem se transformar em um produto rentável para as empresas.
Exatamente. E não é à toa que vale bilhões de dólares uma rede social.
Agora, a gente tem essas empresas que compram esses dados, é claro, querem esses dados para vender seus produtos, cercar os seus clientes, ou às vezes, né, selecionar pessoas para contratação. A gente sabe que nas contratações, até esse é um ponto que eu quero tocar com você daqui a pouco, as redes sociais têm contato cada vez mais. Quem que a gente processa nessa história? Quer dizer, quem que é o culpado dessa? Quem compra, quem vende as nossas informações?
Olha, não só quem compra, mas principalmente quem disponibiliza uma informação que, embora possa até ser uma informação pública, existem casos de sites que publicam informações de processos judiciais da pessoa. São vários, não é? Não existe só um. São vários. Essa informação, ela está no site do Tribunal de Justiça. Se você digitar o número de um processo no Tribunal de Justiça, vai aparecer, exceto nos casos de segredo de justiça. Mas se você digitar, você vai ter acesso a isso. Se você ler o Diário Oficial, que é público, que é um instrumento para tornar públicas as decisões judiciais, o Diário Oficial vai mostrar ali a decisão, o acórdão de um julgado, alguma coisa assim. Isto é público. Porém, à medida que a pessoa coleta aqueles dados, condensa aquilo em um lugar só e torna o acesso indexável num mecanismo de busca ou torna o acesso, até mesmo você, já teve casos que a pessoa indexava no mecanismo de busca e pagava, patrocinava para que ele aparecesse com maior destaque. Então aquilo dali está violando um direito até da personalidade da pessoa, o direito de privacidade e intimidade. Marco Civil da Internet, eu acho que nós falamos uma vez em 2012
sobre
Marco Civil da Internet, e nós já falamos, é ruim. Desde 2012 a gente levanta a plaquinha falando, né? Eu já sabia, era ruim. Mas o Marco Civil da Internet, com todas as críticas que ele merece, ele botou como fundamento, como princípio do uso da internet no Brasil, a proteção à intimidade e a proteção à privacidade. Então você vê que isto é uma precaução, é uma preocupação que o legislador tem e que nós temos que ter também. E
agora eu queria fazer uma pergunta para você, Leonardo. Em cima da gente estava conversando sobre... você estava falando do Dória, né? Do cartão
isso.
De alimentação. Aí eu queria aproveitar essa pergunta, essa afirmação que você fez sobre o cartão. Cartão do
Vale Transporte.
Aí pensávamos também que a gente tem muitas empresas que usam as redes sociais para poder selecionar funcionários. Isso é uma
Sim.
coisa comum. Alguns consideram muito positivo, porque quer queira que não, você às vezes conhece um lado da pessoa que pode prejudicar a empresa. Mas também alguns falam assim, até onde a empresa pode me selecionar, ou me contratar, ou me rejeitar, por causa dessas informações. E eu queria que você falasse dessa questão do cartão de Vale Transporte de São Paulo.
O prefeito João Dória, quando ele assumiu, ele sinalizou que ele poderia vender os dados do uso do bilhete único. O bilhete único é o cartão do Vale Transporte, que utilizado pelos trabalhadores para se deslocarem para o trabalho, né? Então, ele sinalizou que ele poderia vender estes dados. Esses dados, eles possuem um grande valor econômico daquilo, em relação àquilo dali. E muito me preocupou na época, quando eu vi, porque imagine só que uma empresa, na hora de fazer a contratação, na hora de fazer uma seleção de funcionários, ele resolve filtrar os dados. Eu falo, vou contratar somente funcionários que demorem até 20 minutos de sair para sair de casa até vir aqui. Ou eles resolvam ainda falar, não, olha só, aquele funcionário falou naquele dia que ele foi levar o filho para a creche. Só que ele pegou um caminho completamente diferente e foi para outro caminho, a creche fica para o lado pra sul e disso, ele foi para o norte.
Quer saber o porquê que ele fez isso?
Exatamente. Isso daí é uma invasão. É uma invasão. E pior, que isso é um caso que pode ser, talvez gere uma controvérsia, mas imagine algo pior ainda. Olha, eu não vou contratar os funcionários daquele bairro ali, porque aquele bairro é muito perigoso.
Tem muito alto índice de criminalidade.
Tem alto índice de criminalidade. Nossos ônibus já sofreram assaltos ali durante aquele bairro. Não vamos contratar pessoas daquele bairro ali, porque eu não quero essas pessoas na minha empresa. Imagine que coisa horrorosa.
Ou seja, você pode começar a ter um preconceito, ou mesmo uma discriminação, ou uma segmentação da sociedade dentro das redes sociais, em que você vai ter o emprego da pessoa travado, você vai ter uma série de associações de problemas com essas pessoas que moram em determinado lugar.
Exato. Na Alemanha existe uma ONG chamada Algorithm Watch, que é patrulha do algoritmo, né, numa tradução livre. Ela fala justamente sobre o perigo de se utilizar algoritmos para tomadas de decisões. Porque a tomada de decisão do algoritmo, ele nunca será imparcial, apesar de muitas pessoas, o algoritmo que decidiu. Não, porque alguém programou para ele decidir de uma determinada forma.
Uhum.
E justamente por conta disso, por conta dessas tomadas de decisões, você pode estar até mesmo refletindo alguma posição preconceituosa, alguma posição desfavorável, alguma posição que viole. Nos Estados Unidos, em Milwaukee, tem um formulário, quando a pessoa é presa, que ele faz um formulário psicossocial, alguma coisa assim, e ele vai fazendo perguntas para a pessoa assim, olha, você já teve amigo que foi preso? Quantos amigos seus já foram presos? Poucos, muitos, todos, né? Seus pais se separaram? Depois que seus pais se separaram, quanto tempo demorou para você cometer um crime? Olha só o nível absurdo das perguntas, né? Todas elas preconceituosas. E esse algoritmo foi utilizado por tribunais para detectar qual é a pessoa que tem a maior probabilidade de cometer crimes. Quais são as pessoas que têm a maior probabilidade de cometer crimes. E foi utilizado para conceder liberdade provisória dos presos. E qual foi o resultado disso daí? O algoritmo só estava soltando branco e estava prendendo negro.
Sim, isso é preconceituoso.
Totalmente, eles descobriram que era um algoritmo racista.
Uhum.
E tá tendo um debate absurdo em relação a isso daí, justamente pela inconstitucionalidade disso daí.
A gente pode chegar a ter, de certa forma, se pensar por esse lado, claro que aqui a gente vai fazer um devaneio um pouco, né? De nós termos medidas chamadas de preventivas, mas que no fundo são preconceituosas.
Totalmente preconceituosas, totalmente.
Eu quero evitar criminosas. Problemas, mas o perfil dessas pessoas acaba sendo uma discriminação. Quer dizer, é uma criação quase que de um gueto, de um grupo de pessoas que vão estar virtualmente no gueto.
Nós falamos aqui sobre as empresas que visualizam as redes sociais dos funcionários. Mas o governo também faz isso. Nos Estados Unidos, hoje, já no governo Trump, você, quando chega, você é convidado, né, a informar a sua senha nas redes sociais. Porque eles vão acessar, eles vão fazer uma filtragem ali. Está no formulário. Está no formulário de admissão do passaporte lá da aduana. Quando você chega, você tem que informar a senha das redes sociais. E eles vão verificar o seu comportamento. Eles vão verificar justamente a sua postura online. não só onde o seu mouse fica, mas quais são os vídeos que você assiste. Imagina uma pessoa que vê vídeos de violência, vídeos de procura no, na rede social como fabricar uma bomba, como alguma coisa assim. Essa pessoa corre o risco de ser banida de um ingresso em algum país.
Aquilo que a gente ficava na nossa consciência de eu não vou fazer tal coisa, não vou pesquisar tal coisa, agora você pode fazer nas redes sociais, quer dizer, eu tenho o controle da vida da pessoa, do que ela pensa, do que ela se interessa, e julgo ela a partir disso.
Né? Julga ela, e o pior, né? Aquilo dali vai estar registrado eternamente.
O direito digital cresce no país, né? E você é uma expressão disso, né? Uma demonstração disso de um especialista nessa área. Cada vez mais estão surgindo novos casos, está crescendo. A vitória do cidadão sobre essa invasão de sua privacidade está se firmando?
Gilson, é até curioso, porque eu atuo bastante, né, com casos que envolvem vingança pornô, né, revanche pornô, exposição de foto íntima na internet. E já teve épocas que aconteceram assim, era no mínimo 2 casos novos por semana. Era muito frequente, era um negócio que estava um absurdo. E eu tenho percebido hoje que esses casos têm até diminuído. E não sei identificar ainda a origem desse cenário. Eu sei o resultado, que ele está diminuindo. Eu não sei se ou as pessoas estão acostumadas, o comportamento da sociedade mudou. Já se acostumou, mudou em relação a isso, em relação à nudez, alguma coisa assim. Ou se as pessoas até mesmo ficam descrentes de uma punição, ou até mesmo, né, que é o que eu gostaria que tivesse acontecido, que as pessoas tivessem mais consciência sobre isso daí, cometendo menos. Eu acho que é improvável, mas eu ainda tenho um pouco de fé e esperança nesse
que as pessoas estão agindo de uma forma mais consciente, quer dizer, sabendo exatamente usar o mecanismo. Até uma pergunta aqui, de um ouvinte nosso, sobre o seguinte, ó. A gente deve ou não ter redes sociais? Porque aquela coisa assim, tem gente que não quer ter. Eu não quero não quero ter porque eu não quero correr riscos. É o certo? A gente tem que ter, mas saber se controlar. Qual é a tua opinião sobre isso?
A dever é uma palavra muito forte, né? Ninguém é obrigado a fazer isso, senão em virtude de lei, né? Não existe lei obrigando isso. Mas a rede social tem suas vantagens. Eu acho, eu utilizo com frequência. Tem algumas redes sociais que eu me identifico mais, outras que eu não me identifico tanto assim. A pessoa escolhe, né, o ambiente que ele identifica, as pessoas com quem... O importante da rede social é o social. Uhum. Ela tem que socializar, ela tem que comunicar, que interagir e tudo mais, escolher bem as pessoas que estão ali e utilizar, obviamente, com uma responsabilidade. Né? Utilizar, né, para compartilhar as informações de mecanismos críveis, né, de mecanismos que gozam de uma reputação, né, uhum, alguma coisa assim. Não é acreditar aquelas teorias de conspiração, aquelas coisas bem malucas que tem um monte de doido que bota na internet, né, e a pessoa fica replicando aquilo. Exatamente. Dali. Aquilo já, ao meu ver, não é um bom uso. Mas eu não sou ninguém para ficar julgando quem está usando bem ou ruim a internet, né? É pedir bom senso, como tudo na vida. Você utiliza. Quem não se identifica, quem não gosta e tudo mais, tudo bem. Eu... Particularmente, eu tenho parentes em outros estados, eu tenho amigos que eu não vejo há muito tempo, e o encontro com isso é possível com as redes sociais, né? Então eu acho isso muito vantajoso, muito proveitoso e útil para mim.
Leonardo, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu agradeço o convite.
Conversei com o Leonardo Pacheco, que é advogado especialista em direito digital, direito da internet. Falamos um pouco aí sobre os riscos que existem hoje no ambiente digital e como é que as pessoas devem se cuidar, se prevenir. Afinal de contas, como ele mesmo falou, o Leonardo, né? Nada contra, ninguém tem nada a esconder. Algumas pessoas não têm nada a esconder, elas só não querem expor aquilo que elas consideram que é privado. Ou seja, a gente tem que ter o direito de escolher o que as pessoas devem ou não saber sobre a nossa vida.